Meu irmão, não se trata de prosperidade, não se trata de triunfalismo, se trata de termos um Deus que é real, um Deus que faz acepção, sim, daquele que teme a Ele, daquele que não teme a Ele, um Deus que guarda aqueles que o amam, um Deus que cuida com carinho daqueles que colocam a sua confiança inteiramente no seu santo nome. Às vezes, irmãos, para chegar nesse momento, no momento do livramento, nós não sabemos quanto tempo demora. Porque Deus tem um modo de trabalhar com cada um de nós que é diferente do outro. Às vezes, um pai, para poder corrigir um filho, um é só uma palavra, já está corrigido, o outro tem que dar um coro. Cada um de nós é de um jeito e Deus trabalha conosco, testando a nossa fé, testando a nossa consciência, testando a nossa firmeza, para ver se realmente nós somos comprometidos ou somos apenas envolvidos. Depois que você passa pela provação, e eu vou passar por ela durante um ano, um ano difícil, mas o Senhor mostrou para mim os corvos. O Deus que atendeu Elias continua sendo o mesmo Deus que atende os seus servos hoje no Brasil e aqui na Igreja Batista Boas Novas. É o Deus que pode atender a sua necessidade hoje, nesta noite. É o Deus que pode mudar o seu destino, que pode dar esperança. A esperança para o ferido, a esperança para a sua alma machucada, a esperança para a sua desesperança. Porque o que mais mata uma pessoa é a desesperança. Peguem um aposentado com 65 anos de idade, quando lhe tiram um emprego e lhe dão um dominó, e não lhe dão nenhum parceiro para jogar o dominó. 2, 3 anos ele morre, porque ele fala: eu não sirvo para mais nada. Ele vai sonhar com o quê? Com a carreira que ele vai seguir? Ele vai sonhar com o quê? Com atletismo? Ele vai sonhar com o quê? Que ele vai casar e vai ter filhos, etc. Não. Então o que que acontece? Ele está num mundo, num ambiente, numa mentalidade de desesperança. Ele está morrendo por dentro. E a pior morte não é a morte por fora, é a morte por dentro. Porque tem muita gente que está viva por fora, mas está morta por dentro. E só Deus sabe quem são os mortos vivos que estão aqui. Só Deus sabe. Agora, o Deus que ressuscitou Jesus Cristo é o Deus que pode, nesta noite, ressuscitar os desesperançados que estão aqui. Eu não estou falando de desesperados, que é diferente. São os desesperançados. Quando um país está em crise, se diz: o país está atravessando uma crise. Mas quando o país perde a vontade de ser país, então se diz: o país está atravessando uma depressão. O nome da desesperança mudou. Hoje se chama depressão. E hoje, nesta noite, o Deus da esperança, o Deus que quando tudo acabar, vai manter 3 coisas existentes no mundo do porvir: a fé, o amor e a esperança. Sabe, no céu nós vamos ter esperança. Você fala: mas eu já recebi tudo, vou esperar o quê? Quem disse que o melhor não está por vir? É? Quem disse que você vai receber a sobremesa? Como é que chama a comida que entra antes de você comer o prato verdadeiro? É que eu não como muito essas coisas chiques aí. Como é que chama aquela primeira comida no restaurante? Hã? Entrada. Tão fácil. É. Quem disse que na entrada você já recebe a sobremesa? Na entrada você já ganha a saída. É, já põe tudo na mesa, né? Sorvete derretendo. né? Tudo, você vai tomar 4 copos de refrigerante, já está tudo já soltando bolinha, está tudo lá, já solto. Não, tudo tem o seu tempo. E no céu, apesar de nós estarmos vivendo num outro relógio, nós vamos ter a grata alegria de dizer: daqui a pouco vai acontecer isto. Ah, que maravilha! Não é uma esperança que pode ser perdida, mas é uma esperança do que vai acontecer. Irmão, você pode ser velho, mas ainda há um ministério para você. Você pode ser feio ou feia, mas ainda há uma bênção para você. Você pode ser doente fisicamente, você pode não ser o atleta que queria ser, você é magro demais ou é gordo demais, mas ainda há uma esperança, porque Deus não renunciou a você. Você pode ser crianção demais, criançona demais, mas ainda há esperança para você, porque Deus não desistiu de você. Você desistiu dele. Mas ainda é tempo de voltar. A esperança pode renascer. Sabe como você faz a esperança de um velho renascer? Dá algo importante para ele fazer. E ele vai sentir naquele trabalho importante que está fazendo, ele vai sentir que a vida dele é preciosa, que a vida dele faz diferença. Uma senhora aposentada, 75 anos, nos Estados Unidos, de uma vida diferente da nossa, com um padrão financeiro diferente do nosso, ela estava morrendo, literalmente morrendo de depressão. E então ela leu, 75 anos de idade, ela leu que havia algumas crianças na Etiópia que estavam precisando de alguém que tomasse conta delas. Ela disse: puxa vida, eu tenho todo o tempo livre do mundo, tenho dinheiro, por que que eu não vou lá? Aí ela falou para os filhos dela: não, mãe, que isso, a senhora não vai fazer um negócio desse, é perigoso. Ela falou: olha, perigoso, eu estou com 75 anos. Já vivi tudo o que eu tinha para viver. Vou ficar morrendo, mofando aqui dentro. Eu quero ser útil. E eu quero ir lá. E ela foi e cuidou daquelas 5 crianças durante 2 meses. Voltou renovada, remoçada. E quando voltou, ela já conseguiu mais umas 10 aposentadas para ir junto com ela para lá. E hoje existe uma organização americana que angaria fundos e manda pessoas aposentadas para fazer o que os que estão trabalhando secularmente não têm tempo para fazer.